ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso. Serviço só fazer amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas pontualmente em São Paulo. Bom dia para você que está ouvindo aqui ABC. Você esteve com a gente até agora aí, primeiro com o Valdeci Matioli, do Matioli do Madrugada Especial, depois Adivan Alves, deixando aqui os estúdios da ABC. Hoje estava bravo, né, Adivan? Estava nervoso hoje, mas foi bonito seu programa. Parabéns. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Telefone 4435-9020. Também no celular 997-666-555, onde você pode também fazer, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp para a gente. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. No Facebook, você passa por lá e curte a nossa página, compartilha, Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que compartilham a nossa página, fazem lá, curtem a nossa página, fazem os seus posts, concorrem com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. Lembrando também que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de São Paulo de 20 até 30 graus. Equipe toda a postos. Nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Na mesa de som, o Emerson. Hoje, o Emerson pilotando lá os botões mágicos da ABC. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Margarete Áquila. Margarete, bom dia e seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova, Margarete.
Bom dia, Turibe. Bom dia a todos da rádio. É um prazer estar aqui de novo. Feliz ano novo.
Ah, para todos nós, né, Margarete? Nós falávamos aqui antes, né, Margarete? Um ano novo de bastante esperança, bastante fé para todo mundo, né? Necessário. Muito bem, Margarete está com a gente aqui para falar sobre a justiça divina. E nós estamos aqui hoje, todos apóstolos aqui, porque esse tema é um tema muito importante, né? O que nós achamos justos e injustos, né? As coisas que achamos que elas sejam justas ou injustas em nossas vidas, com base nos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Nós temos aqui hoje a Margarete, todo mundo já conhece ela, né? Os nossos ouvintes já conhecem. É uma pessoa que tem aí um trabalho musical muito bonito da doutrina espírita, né, Margarete? E você tem aí alguns CDs. Aí o Marinho estava dando uma sugestão aqui. Marinho, nós vamos além dos livros, o que nós temos hoje para os nossos ouvintes aqui? Vamos sortear CD da Margarete também. Ah, um na primeira hora e um na segunda hora, junto com o livro. Quem ganhar o livro ganha o CD também. Olha aí, tá? Então hoje, presente duplo. Então nós estamos aqui com os CDs, aliás, está na minha mão aqui o CD Orações e o outro Margarete Áquila Íntimo. É isso, Margarete? São dois CDs muito bonitos, né? Nós vamos tocar uma faixazinha aqui depois. Aliás, vamos pedir para você dar uma palhinha aqui para a gente hoje
melhor,
também, né?
Não, mais gostoso.
Mas também, né? Margarete, a gente começa perguntando para você, né, pergunta básica, né? Já que nós vamos falar de justiça divina, né? Como é que a gente pode definir o que seja justiça?
Justiça, nós podemos dizer que aquilo que é justo, que é direito das pessoas, né? A justiça, ela carrega ali na mão uma balança, né? Se a gente for ver Temes, uma balança numa mão, a espada na outra.
Uhum.
Então, a gente tem o equilíbrio das coisas, o direito de todos.
Justiça, vamos dizer assim, é aquilo que é correto, é aquilo que é devido, é aquilo certo, é isso mesmo?
Exatamente, aquilo que é devido.
E o que tem isso a ver com o Espiritismo? Por que o Espiritismo aborda esse assunto, hein?
Olha, a justiça divina, quando nós falamos no Velho Testamento, a gente pode ver que Deus era punitivo. Era um Deus bravo, um Deus que a lei do olho por olho, né? Um Deus vingativo. Aí já veio Jesus contornando toda essa situação, dizendo que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, né? Mesmo assim, a igreja continuou usando dos nossos erros como forma de punição e de julgamento. E a doutrina espírita aí já veio para elucidar e ampliar um pouco mais essa visão de justiça divina, dizendo que nós viemos para cá, mas nós viemos com um Deus que não pune, que não julga. Isso é uma coisa que é inerente ao próprio Espírito,
uhum,
né, e à lei de causa e efeito que nós sabemos, né?
Isso é isso que significa a expressão justiça divina, segundo o Espiritismo, é isso, Margarete?
Na justiça, a gente pode dizer assim, eu coloco assim, o Código Penal da Justiça Divina, que tem alguns princípios dentro,
uhum,
da doutrina, né?
Uhum.
A primeira é que o sofrimento que nós temos é inerente à imperfeição do ser humano. Então, quanto mais imperfeito, mais nós sofreremos, mais distantes da vontade de Deus nós estamos. Que a falta também traz as suas consequências, independente da nossa vontade ou,
uhum,
não, da nossa consciência ou não, a gente tem essas consciências, sem julgamento. E também que o homem pode anular esses males que ele tem, né?
Uhum.
Mas ele só vai poder fazer isso libertando-se das imperfeições.
Marinho, quando a gente fala da justiça divina, nós lembramos aí da questão de Deus regendo todo o universo, todo o os mundos, né? Como a gente pode dizer, no Espiritismo nós falamos isso, né? Os diversos mundos, né? As diversas casas, né? O espírito em si está sujeito a essas leis divinas? Ele está sujeito à justiça divina? O espírito também sofre a ação da justiça? Não é só o homem material que sofre a ação da justiça?
Turíbio, nós temos uma pobreza de palavras no nosso vocabulário, né?
Uhum.
Muitas vezes as mesmas palavras significam coisas diferentes e passam a ideia de coisas diferentes. Quando nós falamos em leis, né, aqui na Terra, a lei significa aquilo que pode e o que não pode, né? Existe uma lei que nos proíbe isto, nos proíbe aquilo. Existe uma lei que regula determinadas ações, né? E quando nós falamos em leis divinas, nós não estamos falando daquilo que pode ou não pode. Nós estamos falando daquilo que naturalmente impõe uma ação e uma reação às coisas, né? Este conjunto de leis divinas que nós chamamos, eles regulam todo o funcionamento do universo, né? Mostrando que para uma determinada ação sempre existe uma consequência, né? E se aquela ação é boa, a consequência será boa. Se a ação é ruim, a consequência poderá ser desastrosa muitas vezes. Então você veja que a mesma palavra lei tem duas conotações diferentes, né? E a mesma coisa é a palavra justiça. Eu estava pensando nisso no dia que nós estávamos estudando para o nosso programa de hoje. Às vezes nós assistimos nas reportagens, na televisão, na mídia, nós assistimos aquelas pessoas que sofrem uma agressão qualquer, ou atropelamento, né, ou uma ação de um assalto, em que alguém vem a perder a vida, infelizmente, e nós vemos as pessoas em volta dizendo: queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Na realidade, eles não estão querendo justiça. Eles estão querendo vingança. Percebe? E essa não é a justiça de Deus. Essa não é a justiça divina. Com certeza, nós vamos, no transcorrer do programa, aprendendo mais com a Margarete aqui, entender melhor que essa justiça divina é uma justiça de amor, né? É uma justiça que põe harmonia. É uma justiça que faz com que, naturalmente, nós venhamos a responder por aquilo que a gente faz, mas não por punição, por aprendizado, porque o caminho é um caminho de amor.
Fernando?
Turiba, é interessante o que foi falado aqui. A Margarete iniciou realmente com um contexto histórico, falando da questão do que? De Deus na visão, na época de Moisés, que era um Deus que era vingativo, que punia, que tinha toda aquela ênfase assim de o que? De, olha, você tem que cumprir a minha lei. Deus nunca foi assim. Isso tem que ficar claro realmente para as pessoas. Deus sempre foi o Deus de amor que Jesus vem ensinar. Porém, a população daquela época não compreendia e não seguia as regras elaboradas pelos homens. Então Moisés o quê? Atribuiu uma força maior para que a população conseguisse conviver em sociedade de uma forma mais harmônica. Então, olha, Deus vai te punir. Então o cara não tinha nem medo do homem, do outro homem. Então uma força superior, eles tinham a compreensão de uma punição divina. Então, e fique claro, para nós, a doutrina espírita sempre pregou que Deus sempre foi bondoso. Ele nunca se modificou. Antes ele era punitivo, agora ele agora está mais bonzinho e tudo mais. Deus sempre foi amor. Tá? Então essa visão é muito mais leis elaboradas para governar, para organizar uma sociedade, do que realmente uma atitude divina, que a atitude divina sempre foi de amor e bondade.
Muito bem, 8 horas 10 minutos, você chegou agora aqui, seja bem-vindo. Nós estamos juntos aqui nos 1570 kHz da ABC ou no www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje estamos falando sobre justiça divina. A nossa convidada é a Margarete Áquila. Está com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, né, Margarete? Existe, se a gente pudesse resumir para o nosso ouvinte que chegou agora, aí, que ligou o rádio agora, né, que está nos sintonizando agora, existe aí alguma diferença? Como é que a gente pode diferenciar justiça humana e justiça divina? Assim, de uma maneira bem resumida, como é que a gente resumiria isso para o nosso ouvinte?
Olha, se a gente fosse colocar já as leis de Moisés ali, né, já foi colocado a intenção de organizar a sociedade. Hoje, as nossas leis estão muito mais complexas, muito mais difíceis, muito mais elaboradas, até tentando, né, com mais perspicácia, segurar um pouco os nossos ímpetos, os nossos impulsos. Então, a lei humana ela é feita meio que para organizar a sociedade, para que não fique uma loucura, para que todo mundo respeite o direito do outro e também seja respeitado na mesma medida. Mas a gente vê que muitas leis, e nós estamos vivenciando isso hoje na situação do Brasil, muitas leis são muito limitadas ou são utilizadas de forma duvidosa, né? A gente acaba dizendo que a lei às vezes é feita para quem sabe burlá-la. Não é? Conseguir sempre burlar essa lei. E o advogado às vezes tem essa função de procurar uma brecha na lei ou uma segunda interpretação para que ele possa usufruir com o seu cliente ali. Então nós vemos que a lei humana é muito limitada, está limitada à mente humana, e a nossa mente está corrompida. Nós não estamos dirigidos. Ainda temos uma visão muito curta do que seja certo ou errado, do que seja justo e direito do outro. Às vezes eu acho que é direito meu e quando eu vou ver eu estou na verdade, burlando. Quanta gente não vai numa fila dupla e acha que tem direito de parar na fila dupla porque não tem lugar para estacionar, né? Então, justifica-se o seu erro. Então, a nossa visão ainda é muito limitada e a nossa mente, infelizmente, ainda está num nível bem raso.
Bem inferior, né? Aquilo que deveria estar, né?
É.
Agora, Hélio, a gente sabe que aí nos princípios da lei humana, o direito tem uma base fundamental muito grande no direito romano, né, etc. O direito tem uma origem, né, o estudo do direito, né, as leis humanas. E a lei divina tem origem onde? Ela saiu da onde? Começou onde? De onde surge a lei divina?
Então é interessante, eu refletia quando o Marinho falava sobre a interpretação das pessoas que estão pedindo justiça, na verdade, estão querendo muitas vinganças, né? Então a gente pensa também, ou refletir aqui também sobre as consequências, né? Muitas vezes, a pessoa que pode parecer uma punição, né? Uma punição pode ser a recompensa, né? Então o remédio amargo, né? O remédio amargo que a pessoa toma é uma punição, ou é um direito, ou é uma recompensa que ele está tendo, o direito dele poder vencer a doença, porque o remédio é amargo. É uma questão para a gente refletir. Refletir porque, como se Deus não pune, ele de fato não pune, né? Ele nos dá oportunidades. E essas oportunidades, elas muitas vezes são amargas, né? Porque você corrigir uma rota, muitas vezes, é difícil, mas é mais difícil que se você tivesse feito ela corretamente, né? Você fazer um retrabalho, se você fizesse direito a primeira vez, você não tinha que fazer outra vez, né? Você não tinha que estar corrigindo, né? Não teria o retrabalho, né? Então aí vai dentro daqui da imperfeição, como a Margarete falou, né? É que é muito rasa ainda a nossa perfeição, nós temos muito dificuldade para entender. Então, se nós temos dificuldade para entender as leis humanas, que foram feitas por nós mesmos, imagina as leis divinas, né? Porque as leis universais, elas sempre existiram, né? Desde o momento em que o mundo foi criado, ele foi criado dentro do... Os mundos foram criados e estão dentro de uma lei, que é uma lei universal. Essa lei universal, ela tem origem, que é origem na própria origem das coisas mesmo, né? O que é das coisas... Então, elas sempre existiram. Deus, que é o ser incriado, quando ele criou os mundos, a planeta Terra, por exemplo, foi criado dentro de leis universais. Se você desrespeitar uma dessas leis universais, não é que você vai contrariar alguém que vai ficar bravo porque eu fiz uma lei e você transgrediu. Não. É porque aqui tem que ser daquela maneira. Se não for daquela maneira, não dá certo, né?
Uhum.
Não dá certo. Você pular dentro de uma piscina e achar que você não vai se molhar, certo? Você vai se molhar, tem água lá dentro, né? Se você entrar no fogo, você vai se queimar, né? Porque o fogo queima, né? Então as leis universais, elas sempre existiram. Elas passaram a ser a partir do momento que os mundos foram criados, né? E as que regem o planeta Terra também existem desde que o planeta foi criado, né?
8 horas e 16 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Quero lembrar você que hoje, aqueles ouvintes que entram em contato conosco, fazem as suas perguntas, ligam para cá, fazem o compartilhamento da nossa página no Facebook, ou mesmo fazem os seus posts, ou só curtem a nossa página, concorrerão, além do livro que a gente já sorteia normalmente na primeira hora e também um outro livro na segunda, vão concorrer também junto a um CD na primeira hora, um livro mais um CD da Margarete Áquila, e na segunda hora um livro e mais um CD da Margarete Áquila. Nós estamos aqui com os dois CDs dela, Orações e o outro Íntimo. Ô Margarete, na essência, como é que você classificaria? Eu estou vendo aqui as músicas, são músicas muito bonitas. Aliás, um deles começa e termina com Ave Maria, né? Muito bonito, né? Que é o CD aqui, Orações, né? Muito bonito. Como é que você classificaria, se você pudesse dizer assim de uma maneira geral, a diferença entre esses dois trabalhos que você fez aqui? Tem alguma diferença?
Tem. O Íntimo é bem como o nome diz, né? É voz e violão, é voz e piano.
Sim.
Né? Esse CD é só um pianista tocando, João Cristal, e eu cantando praticamente ao vivo, né? Uhum. Então ele é bem intimista e também eu mesclo muito estilo. Eu canto popular, canto erudito, canto orações, músicas mais espirituais, mas todas com um cunho, né? Uhum. Dentro da doutrina. E Orações já é ou como o nome diz.
São orações, né? É. Bacana. Bom, Margarete está aqui com a gente falando. Você liga para cá então, participa. 44-35-9020 ou 997-666-555. Olha que telefone fácil, hein? 997-666-555, operadora Vivo, para você fazer a sua mensagem via SMS ou via WhatsApp, ou também fazer a ligação. Os nossos companheiros lá do telefone estão aguardando a sua ligação. O Valdir está lá, o Danilo, a Juliana, o Jair, estão aguardando o seu contato. Margarete, por que que as leis humanas ainda são necessárias para a humanidade, né? Nós estamos aí na história, no período cristão, já são 2016 anos, né? Agora fora os outros milhões de anos anteriores, né? Por que que as leis humanas ainda são necessárias para a humanidade?
É, como a gente já colocou, né? Nós ainda estamos numa condição muito difícil de percepção da realidade. Paulo, em Carta aos Romanos, disse uma coisa muito interessante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo ali já está colocando que a perfeição está na vontade de Deus. E tudo que é fora disso é uma ilusão ou um erro. E se nós formos olhar a nossa vontade? Bom, você, Turíbio, assim, numa segunda-feira, às 5 da manhã, tendo que levantar naquele dia chuvoso. Né? É, você tem vontade de falar, ai, vou trabalhar, uau! Que alegria,
não,
aquele ânimo.
Segunda-feira, 5 da manhã, não, com certeza. Não.
Mas o trabalho não dignifica, não honra o ser humano, não é bom para ele. Uhum. Então, nós estamos ainda muito opostos à vontade divina. A gente não consegue nem fazer o que é bom para o nosso corpo. Você se alimenta só do que você precisa, não do que você quer.
Quer dizer, você diria que a justiça divina, ela está aí, a lei divina está aí para deixar nossa vida mais regulada de acordo com o nosso padrão transcendental, o nosso padrão cristão, é isso?
É, o que eu estou querendo dizer é que a nossa vontade ainda está muito deficitária em relação ao nosso bem-estar. Uhum. Fisicamente a gente não se cuida, então nós estamos indo contra a vontade de Deus. Os nossos desejos são destrutivos. Uhum. E é essa é a questão maior, né? As nossas vontades estão opostas àquilo que faz bem a mim e ao outro. Então, é óbvio que eu preciso ser regulado de alguma maneira. A lei humana tenta até fazer o mínimo necessário para essa convivência. Mas eu só vou conseguir, de fato, evoluir e parar de sofrer quanto mais eu estiver dirigida à vontade de Deus. Porque Ele sabe como chegar à perfeição, como chegar ao bem-estar.
8:20, Clarissa. O homem vive sem a lei divina, sem a justiça divina?
Não, a lei divina é natural, ela está dentro da nossa consciência, na nossa vida. Uma coisa interessante que a Margarete disse, né, que o homem ele só vai conseguir ter essa paz, esse equilíbrio, quando ele fizer o que deve ser feito para o próximo. E a lei humana, a lei divina, ela justamente nos traz o quê? Fazei aos outros que gostaria que fizessem para nós. Né? Então, como eu sou justo? O que é ser justo? É exatamente respeitar o direito do próximo. Então, por exemplo, eu quero ser perdoado, eu gostaria de ser compreendido, eu gostaria de ser tolerado, eu preciso tolerar, eu preciso respeitar o meu próximo. Então, a lei divina, né, ela está baseada dentro da nossa consciência, ela é inerente, é uma lei natural. Independente das leis humanas, que elas progridem, né, de acordo com a evolução moral da sociedade, como já foi dito, a lei divina, ela é natural. Ela não precisa evoluir com o tempo, porque ela existe em tudo. E fazei aos outros que gostaria que fizessem a nós. Esse é realmente a verdadeira justiça divina.
Bom, são 8:21, Margarete. A gente tem aqui no programa uma palavra mágica, né? Uma palavra mágica, mágica entre aspas, né? É a palavra especial, né? É, o que palavra você associaria ao tema de hoje, justiça divina, para depois do final do programa você explica para a gente por que essa palavra?
Uma palavra mágica?
É, mágica, uma palavra especial, né? Mágica entre aspas, né?
É, eu diria evolução.
Evolução. Então, depois você explica para a gente por que que você acha que a palavra evolução está associada ao tema de hoje. Bom, Clarissa, você ia falar alguma coisa além disso, na questão da justiça divina, né?
Não, era exatamente isso. Eu gostaria de falar, né, fazer aos outros que gostaria que fizessem, né? Essa é a verdadeira justiça, o que já foi comentado aqui, né? Porque como eu sou justo? O que é ser justo? Né? O que é ser justo? É respeitar o direito do próximo. Até onde vai esse direito? Até onde eu sei onde eu devo agir para ser justo? É exatamente no ponto que eu não vou estar fazendo com outro que eu não gostaria que fizessem para mim. Esse é o ponto da justiça, esse é o ponto de regular o direito de cada ser. E assim a justiça divina consegue estabelecer uma regra para todos os nossos relacionamentos. Porque a justiça humana, ela ainda é limitada. Ela não abrange exatamente tudo o que acontece na sociedade. Mas dessa forma, fazer aos outros o que eu gostaria que eu fizesse a mim mesmo, eu consigo regular todas as minhas ações e saber todos os meus direitos.
Interessante. É interessante isso que a Clarissa está falando, e a gente entrou num ponto voltado ao que é a lei divina e tudo mais tal. Quando a gente fala isso, é natural que a gente atribua somente a questão comportamental, as leis divinas referentes a como se conduzir perante a sociedade. Isso é uma parte, mas as leis divinas regem o universo inteiro. Lei de atração, lei de repulsa, as leis cósmicas. Então tem o quê? Toda uma organização universal que, além dessas leis, também se tem uma lei de comportamento humano. De o quê? De compreender o outro ser humano como irmão. E aí sim entra na questão do ensinamento realmente voltado à comunidade que Jesus ensina. De o quê? De amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Fazendo isso, o ser humano, ele consegue realmente o quê? Se enquadrar na lei divina, porque ele vai respeitar, sim, o meio ambiente, respeitar o outro como irmão e fazer realmente aquilo que ele pode, porque seria aquilo que ele estaria fazendo para si próprio, vendo o outro como irmão. Então, isso realmente norteia o comportamento do ser na atualidade no planeta Terra.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Pessoal, já participando, o Eros, logo cedinho, já mandou uma mensagem para a gente. Ele disse: bom dia a todos, com muita alegria no coração, pronto para mais uma manhã de sábado, semeando esperança, fé, sempre disposto a aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Olha aí que bonito, né? Mandar um abraço para o Eros. A Nolita, logo cedinho também, já mandou uma mensagem para a gente. O que ela disse para a gente? Contempla a noite, o céu recamado de estrelas, e silenciando os conflitos do teu mundo interior, sintoniza com a mensagem de paz que te alcança de todas as direções. Bom dia, meus queridos amigos. Vou mandar um bom dia para ela também, nossa querida ouvinte. E quem na nossa semana contribuiu com a gente, curtiu nossa página, participou, foi o Paulo Donestarg, Ângela Cristina, a Vera Lúcia Capelas. Mandar um abraço a todos os ouvintes que sempre contribuem aí com o nosso programa.
Que bacana. Aliás, a Nolita mandou uma mensagem via Facebook, né, dizendo que hoje, excepcionalmente, talvez ela não conseguisse ouvir o nosso programa porque estaria em uma outra atividade. Então, ela já deve ter postado isso logo cedo e já foi para outra atividade dela. Obrigado, Nolita, pela sua participação, pela sua contribuição sempre presente com a gente aqui. Ô, Margarete, dá um exemplo de uma lei divina para o nosso ouvinte, aquele que chegou agora aí, está ouvindo a gente falar sobre justiça divina, mas dá um exemplo de uma lei divina para a gente.
Causa e efeito.
Lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito?
Então, é uma lei natural e automática, onde não existe um juiz que esteja punindo, mas que ela acontece automaticamente, ela não pode ser burlada, então nem os políticos vão conseguir isso, né? Nem ninguém na face da Terra, porque ela está muito acima, né, dessas condições. E ela só vai cessar, né, quando a gente reparar a causa, que é muito interessante, uhum, né? Porque você só vai cessar o efeito dessa lei quando você reparar a causa dela. É a única forma de cessá-la.
Agora, Hélio, essa lei que a Margarete falou, a lei de causa e efeito, ela está presente na nossa vida 100% do tempo, em tudo que a gente faz.
Eu diria que é inexorável, né? É inexorável quando se trata da matéria. Da matéria é inexorável, os efeitos dela, as consequências são imediatas. Se você jogar uma bola na parede, ela se voltará contra você. No avião a jato, ele anda, ele voa, segundo essa lei, né? Quer dizer, o ar sai para um lado e o avião vai para o outro, né? Quer dizer, quando você rema um barco, você anda com um barco num lago, o barco só anda por causa dessa lei, quando você usa o remo. Enfim, se você vencer uma bexiga de Natal, uma bola de um balão de uma festa de criança, soltar ela, a bexiga vai para o lado, o ar vai para o outro. Isso aí, ela é inexorável, ela funciona, uhum, assim. quando se trata das relações humanas, né, o Emmanuel nos diz que ela é proporcional ao discernimento, o retorno, né? Então, esse discernimento da criatura, na medida que a criatura consegue entender o ato dela, então o retorno vem, que ela, e tudo retornará, nada ficará impune. Porém, esse retorno é proporcional ao discernimento da criatura, porque se você retornar muitas vezes uma consequência com uma pessoa ignorante, ela não vai saber e vai apenas ela vai sofrer e vai se revoltar mais ainda, e não haverá proveito disso daí nas relações humanas. Mas, no momento, então, na medida que a pessoa vai ter um discernimento, que ela vai evoluindo, essa lei ela começa a recolher, né, colher os frutos do que ela plantou, né, amargos ou doces, né, quer dizer, com espinhos ou só as rosas, enfim, né, enfim, isso vai acontecendo. Então, às vezes a pessoa não entende, puxa, eu estou nessa encarnação, eu estou perfeito, eu sou uma pessoa justa, e me acontecem umas coisas complicadas aqui, o que será, né? Quer dizer, pode ser algum retorno que pode estar ocorrendo de um ato que ele cometeu, às vezes numa encarnação anterior, até em duas encarnações anteriores. Nós temos um caso relatado nos livros André Luiz, daqueles pilotos, né, que morreram, que eles tinham retorno de atos que eles cometeram lá há quase mais de 500 anos atrás. Né?
Fernando?
Lei de ação e reação, como é importante isso, né? Diretamente a gente sofre essas consequências, mas naturalmente, pelo comportamento social, o que a gente espera? Na sociedade, se o cara fez coisa errada, nós queremos que o quê? Que ele pague agora. Então, aí o nosso desejo não é realmente de reparação, é mais de vingança. O futuro das leis, realmente, humanas, é a aproximação com a lei do amor. Se a gente lembrar que a história da humanidade, antes, você tinha o direito de ter de escravizar um ser humano. É um absurdo isso, hoje. Só que a história da humanidade mostra que nós tínhamos isso. Antigamente, a mulher não poderia votar. Na verdade, a própria democracia não era para todos. Surge na Grécia, com somente gregos que poderiam votar e homens. Ou seja, houve todo um avanço da questão do quê? Do direito, da liberdade. Então, o que acontece? As leis humanas vão sofrendo influência, o ser humano vai desenvolvendo, crescendo e vai o quê? Elaborando leis que sejam mais justas, mais próximas ao amor. Então, o futuro realmente é cada vez mais termos leis melhores para a humanidade.
Clarissa?
Não, eu queria complementar algo que o Hélio falou, na verdade, né? A grande diferença entre a justiça humana e divina, né? Considerando a lei de causa e efeito como um mecanismo que a vida utiliza para ensinar o ser humano, é que a lei humana, ela é punitiva perante o mal que você faz para a sociedade. Então, eu fiz algo ruim contra a sociedade, eu sou punido naquilo que eu fiz para a sociedade. Agora, a lei divina, o que ela abrange, né, é a consequência moral para o próprio indivíduo que cometeu. Então, a lei de causa e efeito faz com que, através de algo contrário às leis divinas que ele tenha cometido, ele sofra as consequências daquele ato para que seja educativo para ele. Então, dessa forma, não é para punir, é para castigar, é justamente para que ele evolua. Então, a lei divina, ela é preventiva, ela não é corretiva, porque ela faz com que o ser humano evolua através das consequências dos seus atos, né?
E o Fernando, inclusive, pegou bem aqui, né? Quando ele diz que a lei humana, ela tem uma expectativa dos humanos, né? Se você fizer ela não acontecer do jeito que o outro está esperando, ele acha que a pessoa não foi punida. Ele não foi preso. Não, tem que prender ele. Ele não foi preso ainda. Mas esse caso, ele pode não ficar preso, mas não, tem que prender, porque ele fez a coisa. Então, eu não sei o que, às vezes, prendendo a criatura, você vai prejudicar mais a sociedade, porque aí você vai formar realmente um ladrão, muitas vezes, porque se ele não fosse preso, porque roubou um vaso do cemitério, né, e talvez ele tivesse tido apenas uma correção, um trabalho laboral, alguma coisa, e ele nunca mais faria aquilo. Se ele foi preso, ele vira um ladrão mesmo.
8 horas 31 minutos, 997-666-555 e 4435-9020 são os nossos telefones. Você liga para cá, participa. Nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui. Nós vamos voltar já. Vou deixar uma pergunta para a Margarete. Margarete, existem punições ou castigos na justiça divina para aquelas pessoas que se desviam da conduta cristã? Você vai responder já. Número de emissora não, que nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
2016 na Rádio ABC já começa com Super Show. Aguarde!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Essa é a Margarete Áquila, nos contemplando nesta manhã de sábado com a oração de São Francisco. Uma linda canção aí para a nossa manhã ficar mais maravilhosa, né? Margarete, Essa canção é maravilhosa. Nós ficaremos ouvindo aqui esse CD a manhã inteira, mas nós não podemos fazer isso, evidentemente. Conta pra gente um pouquinho de onde vem essa inspiração maravilhosa para escrever, para uma música dessa, montar dessa montagem. De onde vem essa inspiração bonita, hein?
Olha, acho que é da ligação mesmo, uhum, né? A música, ela tem que recriar este paraíso aqui na Terra. Ela tem essa função. Então, trazer a beleza, a suavidade e a verdade. Essa é a grande função. E a oração de São Francisco é um dos maiores códigos da justiça divina, da lei divina e da vontade de Deus.
Agora, você, eu falei escrever, porque essa não foi escrita por você, evidente, não, né? Mas essa, aliás, a história dessa música é linda. Se você, nosso ouvinte, estiver na nossa audiência, conhecer, procura conhecer um pouquinho mais a origem disso. Como é que Francisco de Assis gerou essa música? É uma coisa, na verdade, foi uma fala dele, é uma fala dele com o Papa da época, né? Então, é muito interessante. Vai conhecer um pouquinho melhor, você que está na nossa audiência. É uma história linda essa música. Mas algumas você escreve, né? E essas que você escreve, de onde vem essa inspiração?
Ela sempre vem no momento de grande conexão, né? Eu acho que principalmente de humildade, de poder receber aquilo que nem eu tenho como conteúdo ainda, mas que os nossos irmãos maiores nos mandam.
Muito bem. Tá aí, 8 horas e 38 minutos. Nós estamos aqui com o Samuel da Boa Nova. Hoje a Margarete Ackler é nossa convidada, falando sobre justiça divina. Eu quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram o Heraldo, lá de Mauá, e a Márcia de Oliveira Silva. Parabéns a ambos, a Márcia de Oliveira Silva e ao Heraldo de Mauá, que ganharam o livro da semana passada. Lembro também que hoje nós, além do livro na primeira hora e também do livro da segunda hora, nós estaremos sorteando também um CD. Que quem ganhar o livro, ganha o livro mais o CD da Margarete Ackler, né? Muito bem, quero também lembrar que no próximo sábado nós receberemos aqui a visita da dona Miltis Bona com o tema Jovem, Conhece-te a Ti Mesmo. E hoje está com a gente a Margarete Ackler falando do tema Justiça Divina. Margarete, nós deixamos uma pergunta para você aí. Existem punições ou castigos na justiça divina para aqueles que se desviam da conduta cristã?
Olha, a punição, como a gente já falou, não existe, né? O julgamento não existe, mas com certeza as consequências sempre vêm. Eu costumo dizer o seguinte, Freud não disse isso, mas a doutrina espírita complementa muito bem. O nosso inconsciente, né? A nossa mente, nós já temos lá todos os nossos conteúdos. E eu costumo dizer que todas as dificuldades e conflitos e sofrimentos que nós temos hoje é o nosso inconsciente trazendo essa bagagem, seja de outra encarnação ou seja dessa mesma, de problemas criados nessa mesma, mas que são os desafios da nossa vida. A nossa inteligência, ou a inteligência da engenharia genética, vamos colocar assim, né? Nós censuramos aquilo que detestamos em nós, as nossas imperfeições, os nossos erros. Nós vamos inconscientizando isso, ou seja, a gente não consegue enxergar em si os próprios problemas e as dificuldades. Mas o inconsciente, até por esse mecanismo divino maravilhoso, sempre vai trazer à tona conflitos internos que vão estar querendo manifestar algo que eu preciso trazer à luz da consciência. Uhum. Então, isso que nós chamamos de trazer aqui uma lei divina, é o nosso próprio inconsciente, é o nosso próprio ser divino, falando da centelha divina, sabendo dessas leis, já trazendo para nós, olha, você precisa ver isso, você precisa se desafiar nisso, você precisa superar isso. E o sofrimento sempre é essa grande oportunidade, se a gente levar pelo lado positivo, de não ser sofrimento, mas de ser crescimento, como já foi dito. Então, é a oportunidade que a gente tem de falar, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? O que, na verdade, eu estou precisando aprender? E essa é uma dica que eu uso muito no meu dia a dia e na psicanálise dentro de um consultório. O que é que a vida está querendo lhe mostrar neste momento que você, como alma, está precisando aprender nessa dificuldade? Tem algo aí que você não sabe. E o sofrimento vem dessa rebeldia, ou desse egoísmo, dessa censura de saber o seu próprio conteúdo. Entende?
8h42, os nossos ouvintes já estão se manifestando. Roberto, da Zona Leste de São Paulo, via WhatsApp, mandou uma mensagem para a gente aqui. Bom dia, na minha opinião, hoje o ser humano tem mais conhecimento, mas a maioria não usa. As pessoas estão mais egoístas, orgulhosas e colocam o material acima de tudo, não pensando no seu próximo. É, Roberto, obrigado pela sua contribuição. O Salomão de Mauá ligou para a gente aqui também, dizendo que as colocações e os comentários estão muito bons e são esclarecedores. Obrigado, Salomão, pela sua ligação aqui. Nós estamos aqui no estúdio recebendo hoje com muito carinho a visita do nosso companheiro Ademir Mendes. Ademir é um grande tarifeiro da Seara Espírita e trabalha aí divulgando, trabalhando bastante aí com as questões ligadas aos eventos espíritas. Ademir, bom dia, seja bem-vindo aqui à Semana Boa Nova.
Bom dia, prazer rever todos vocês, já estava com saudade de todos.
Que bom, nós também de você. Mas Ademir, já que você está por aqui, dá para responder uma perguntinha para o nosso ouvinte aqui ou não?
Vamos ver, né?
O João Carlos da Vila Bastos ligou para a gente aqui. Obrigado, João, pela sua ligação. E ele está dizendo assim, ó, a justiça se estabelece através das sucessivas oportunidades reparadoras concedidas pelas reencarnações? E aí eu vou até dizer para assim, o Ademir antes ele responder, né? Nós estamos, a pergunta que o João está fazendo é ligada à reencarnação. Então, Ademir, a reencarnação é um caminho para que a justiça seja feita?
Eu acredito que sim. Por tudo que eu já estudei e vi, eu acredito realmente nisso.
Muito bom. Olha, a Rosimeire do Parque Erasmo também via WhatsApp. Obrigado, Rosimeire. Está dizendo assim, a lei de causa e efeito é a mesma coisa de ação e reação, Ademir? A lei de causa e efeito é a mesma coisa que a lei de ação e reação?
Acredito também que sim.
Sim, né? Claro.
Sim, claro.
Uma coisa tem a ver com a outra.
Tem a ver com a outra.
Muito
aqui
bom.
Que nós plantamos, nós vamos colher.
Vamos colher,
sem
né?
dúvida alguma.
Ou seja, há um encadeamento das coisas, né? Você fez, colhe, é isso, Ademir?
Com certeza.
E tem alguma colheita, vamos dizer assim, que é boa para a gente, de acordo com os nossos atos ou não?
Tudo de bom que você fizer, tudo. O bem que você fizer ao próximo. Eu estou vendo aqui, falando um pouco sobre a justiça, né? Eu estou sentindo muito nas pessoas hoje em dia o seguinte, o desejo de ver tanta violência e querer... de alguma forma fazer violência para poder corrigir isso, e esse não é o caminho. O caminho é o que Jesus falou lá atrás. Deu a face esquerda, dê a face direita.
É o amor ao próximo,
o
né?
amor ao próximo.
Muito bom. Margarete, a Suzete, esposa do Fernando. Fernando é nosso companheiro aqui, ó. Obrigado, Suzete. Ele está aqui sim, viu, Suzete? Ele veio para cá. Ele falou que veio para cá e veio mesmo, viu? Suzete, um abração para você. Obrigado por você estar na nossa audiência e contribuindo com a gente aqui. Margarete, ela está fazendo a seguinte colocação, que ela gostaria que a gente falasse sobre o pecado. Então, fala sobre o pecado. O que é pecado? E também, se tem ligação com a questão da justiça divina, evidente.
Bom, o pecado é a definição, né, de que algo não está dentro da lei. Vamos dizer, não dentro da lei divina, né? Então é muito utilizado na Igreja Católica. Então eu fazia a lista dos meus pecados quando era pequenininha e ia lá para o padre confessar. O duro é que eu fazia toda semana a mesma lista, praticamente, e o padre não aguentava mais ouvir os mesmos pecados, né? Então assim,
são transgressões, ligação, né, da
são
lei,
transgressões, né, divina, da lei, né? Então assim, na verdade o que é importante aí nesse pecado seria o reconhecimento, né? Porque a gente às vezes não consegue entender muito bem o erro, a culpa dentro disso tudo no pecado. E a culpa, ela é muito útil para a consciência humana, né? Porque você entende que você fez algo que prejudica alguém. E ela tem essa função dentro da consciência, muito importante. Mas aí, ela, quando você compreende e vai para a reparação, ela já não tem mais nenhum efeito. Mas tem gente que se culpa demais porque errou, porque pecou, até ao excesso de ficar com patologias, com erros, com dificuldades internas, porque continua se culpando, mesmo reparando a sua culpa. Aí ela já não é tão útil.
Fernando?
Primeiramente, eu tenho que mandar
um beijo para minha esposa, a Suzete, que está participando aqui. E essa questão...
E para a sogra também.
O Marinho está me lembrando aqui que eu tenho que mandar um beijo para a sogra também. Tudo bem, Marinho, um beijo para a sogra também. A definição do pecado, vindo do aramaico, que significa errar o alvo. Né? Então imagine, né, você com arco e flecha... Tem aquele alvo que parece nos desenhos ali, branco e vermelho e tal. Tem a bolinha que você está tentando colocar a flecha naquele local. Aí você arremessa a flecha. O que acontece? Você erra. Mas se você não vai lá pertinho para saber aonde a flecha pegou, se foi no meio, um pouco na ponta, você não vai saber realmente como que você tem que atirar a próxima flecha. Então errar o alvo, né, o significado de pecado, é a gente o quê? Olha, eu mirei, eu tentei acertar, mas eu errei. Mas eu tenho que identificar que eu errei, para depois o quê? Conseguir ou tentar fazer de novo. A reencarnação é a oportunidade de a gente refazer aquilo que a gente fez de uma forma equivocada. Então é a justiça divina se fazendo na reencarnação, dando oportunidades para o indivíduo, ele poder o quê? Reparar os erros. Então isso é justiça, é a questão do amor.
8h48, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Justiça Divina. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Você pode ligar para cá no 44359020 ou no 997-666-555. Fazer também a sua chamada via SMS ou mensagem via WhatsApp pelo 997-666-555. Nós estamos aguardando a sua colocação. Se você preferir, passa pela nossa página no Facebook. Curte a nossa página, faz o seu compartilhamento. Aliás, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
É uma participação muito intensa dos ouvintes. Mandar um abraço grande para Andréia Borges, para Ivone Benjamin dos Santos, Edna Grigorini Assunção, Ive Della Nossa e para o Flávio Tolini, né, esse companheiro que está nos ouvindo também. O Osir Mantovani mandou para a gente no Face: bom dia a todos e parabéns pelo programa. Parabéns a Margarete pela participação no programa sobre ufologia e espiritismo, muito bom e esclarecedor. A Andréia Borges, ela mandou também uma publicação, ela disse: bom dia, esse programa é demais. Tem uma frase que gosto muito e ajuda a entender o tema de hoje. Quer saber seu futuro? Preste atenção no que está plantando hoje. Quer saber seu passado? Preste atenção no que está colhendo agora. Acho que é isso. Lindo dia para vocês. Olha aí que bonito, né? E a Marli Machado mandou uma pergunta para a Margarete. Pode fazer agora? Então tá bom. O que ela disse? Paz a todos. Excelente acordar ouvindo Margarete Acla. Tema de hoje é muito interessante. A doutrina espírita nos ensina a crer em vida em outros planetas. Quero perguntar à querida Margarete se a lei divina é a mesma em todos os planetas ou se é específica para cada planeta. Agradeço sempre os ensinamentos oferidos nesse maravilhoso programa. Então é um abraço para a Marli.
Quer responder, Margarete? Já pode responder para a Marli.
Bom dia, Marli. Tudo bem? Bom, a lei é a mesma para todos. É universal, né?
Nem poderia ser diferente.
Nem,
né,
poderia ser diferente. Ela é justa para todos.
Bom, Fernando, você tem uma participação de alguém que te mandou uma mensagem via WhatsApp também,
sim,
né?
Sim, há amigos nossos que participam, né, do programa, e um dos quais é o Davi. Davi mora lá em Itu, juntamente com a Gabi. Está para ser pai novamente.
Que beleza.
E o nome do filho dele é o Francesco.
Francesco.
É, então imagina. Ouvimos há pouco a oração de São Francisco. O Davi, eu posso dizer que ele é um admirador muito grande de São Francisco de Assis. Então a gente tocou essa música aqui, o Davi ficou tocado aqui e escreveu pra gente. Então um abraço, Davi, a Gabi, o Francisco, que tá pra nascer aí. Então um grande abraço a vocês, meus amigos, nossos amigos, tá bom?
Muito bem, tá aí, 8h51. Margarete, nós podemos dizer, ou podemos estar seguros, né, de que todas as nossas aflições possuem como causa algo que nós mesmos fizemos no momento anterior, pode ser até em outra vida? Seria isso mesmo?
Sim, exatamente. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uhum. E nem o contrário. Uma árvore má dá bons frutos. Uhum. Né? Então, de qualquer forma, nós estamos sempre colhendo aquilo que fizemos, como a Clarissa acabou de de ler aí de uma ouvinte nossa, né? André Luiz, ele também fala o seguinte, que 80% dos nossos problemas se devem mesmo à nossa indisciplina mental, criados aqui, agora. Então, no nosso dia a dia, a gente aumenta demais as nossas aflições por conta da nossa desorganização e indisciplina mental.
Agora, vamos agora para os destaques da semana. Essa semana aqui, a gente tem, nós vimos muita coisa, a primeira semana do ano, né? Nós vimos muita coisa, mas de novo voltaram à tona aqueles comentários, aquelas notícias de fatos que envolvem pessoas ligadas a injustiças que são feitas e que afetam inúmeras pessoas, né? E toda a sociedade sendo afetada por injustiças, etc., né? Bom, quais são as consequências espirituais, Margarete, desses atos injustos para essas pessoas que cometem esses atos, hein, Margarete?
Olha, quanto mais abrangente, né, a sua ação, as consequências são na mesma medida. Uhum. Então, pessoas que dirigem só a si mesmas, vamos dizer assim, elas têm lá o seu nível de consequência para si mesmo. Mas quando tem muita gente dependendo dela e das atitudes dela, as consequências vão exponenciando, vão aumentando nessa progressão, não é? Então, um dirigente de uma nação, você imagina aí, 200 e tantos milhões de habitantes no Brasil. Você tem uma atitude, né, que vai ter consequências para toda uma sociedade. Então, é óbvio que para quem muito é dado, também muito é cobrado. Essa lei também funciona, é uma lei divina. Então, a pessoa tem um poder muito grande na mão. Tem ali o dever de fazer tudo por todos, porque esse é o objetivo. Ou um dirigente de uma empresa, um administrador, um empresário, ou mesmo um pai de família com a sua família, né? Você tem responsabilidades e vai ser chamado e cobrado nessa medida, né? As consequências são sérias, muito sérias.
Fernando.
Turíbio, a Margarete entrou num tema que é muito importante, que nós estamos vivenciando. Essa questão realmente o que é da dificuldade do país para a questão política. E o que acontece? Naturalmente, nós temos um sentimento que é antagônico, é ruim isso, de revolta, de tristeza, de mágoa, que isso faz parte. Mas se nós pensarmos que esses dirigentes que comandam realmente a nação, as cidades, os estados, têm a responsabilidade de organizar a nossa sociedade, então, seria interessante se a gente tentasse, fizesse um exercício mental de pedir a Deus, de fazer preces para que esses dirigentes possam governar com mais amor, com mais caridade, com mais tolerância, com mais justiça social, para que a gente realmente consiga recuperar a nossa sociedade. Então, mais do que realmente a gente emanar os pensamentos de tristeza e tudo mais, que faz parte, é natural, mas tentar fazer um exercício, ser um pouquinho diferente. Puxa vida, Pai, dê condição, dê uma luz a esses dirigentes para que eles comecem a ter mais responsabilidade pelos seus atos, para que a nossa população não sofra tanto como nós estamos sofrendo.
Clarissa.
Não, isso que o Fernando disse é extremamente interessante, né? Porque nós não devemos ser os justiceiros da verdade. E isso não só para os nossos políticos ou para aqueles que nós estamos vendo errar. Porque muitas vezes, quando a gente vê o erro no próximo, nós queremos ser os agentes de justiça. Parece que se eu não fizer alguma coisa contra aquilo, ele vai ficar impune. Então eu quero fazer justiça com as próprias mãos. E se eu não me vingar diretamente, eu desejo o mal a ele. Então aqui, não é aquele perdão, né? É o perdão de lábios ou o perdão de coração? O de lábios é aquele que você fala, tá, pode ir. Mas ao mesmo tempo você fica desejando o mal. Então quer dizer, eu não preciso ser o justiceiro, eu tenho que confiar na justiça divina. E, inclusive, né, pedir para que Jesus, para que Deus, que possam amparar esse ser que errou e desviou temporariamente do caminho certo, para que ele receba o amparo e o auxílio, para que ele possa acertar, ter uma nova oportunidade. Da mesma forma que nós recebemos inúmeras oportunidades do nosso Pai Maior também, né?
A questão do escândalo, né? Jesus já previa isso. Que há que se dê um escândalo, ou seja, vai acontecer uma coisa necessária que alguns tormentos aconteçam. Porém, aquelas pessoas que produzirem esse tipo de coisa vão ter que resgatar muito, vão ter que reparar muito. Então a gente sabe realmente que no planeta que nós habitamos ainda existe muita injustiça. Porém, essas pessoas que são em cargos importantes nas empresas, no governo, não deixam de ser nossos irmãos. Então, se nós temos realmente a atitude do que? De divulgar o perdão, o amor, a tolerância, a paciência, a ajuda, a gente tem que também estender a isso a todos. O parente, o vizinho, o professor, o policial, o político, todos. Obviamente que a gente o quê? Tem as leis humanas que regem o comportamento e as pessoas sofrerão as consequências das suas ações e terão as reações.
Ademir, Deus, na sua magnitude, ele consegue emanar as leis divinas para todos os seres, como Margareth falou agora há pouco, igualmente. Aqueles que fogem dessas leis, aqueles que transgridem essas leis, têm oportunidade de resgatar, e Deus permite que eles tenham oportunidades novas?
Sim, porque Jesus falou que nenhuma ovelha se perderá. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando nessa passagem. Então, eu acho que para a gente, nós, o que falta é o conhecimento. O conhecimento para levar realmente a fé. Porque se você tiver fé, você não vai ficar cobrando da atitude do outro. Então, baseado no princípio, que nenhuma ovelha se perderá, então a gente tem que acreditar. E nós temos que realmente fazer essa parte aí, de vibrar, de orar. Às vezes as pessoas ficam, não dá ficar só orando, esse pessoal continua fazendo coisa errada, a gente vai continuar orando. Nós temos que continuar orando. Uhum. Temos que dar as mãos numa corrente muito grande de força e de fé. É o que eu acredito.
8:58, Margareth, a gente tem um ditado popular que, aqui na Terra, que diz que a justiça é cega. E a justiça divina é cega também?
Olha, na verdade, essa venda que foi colocada, né, nos olhos de Temes, foi primeiro uma crítica feita lá nos idos de 1400, há muito tempo atrás, uma crítica feita à justiça da época mesmo, não é? Mas hoje eles mudaram esse conceito e colocaram que essa venda significa imparcialidade. Então, quando fala que a justiça é cega, na verdade está querendo dizer que ela é imparcial. Mas a gente ainda sabe que ela não é totalmente imparcial. Mas a divina com certeza é, mesmo porque ela está sobre leis do espírito, leis que estão muito acima da matéria, que a gente fala das leis de vibração. Você pode até mostrar aqui na terceira dimensão para todo mundo que você é bonitinho, que você é carinha de bonzinho, que você é leal, que você é correto, mas a sua vibração não diz isso. Então você não consegue burlar isso, porque são as leis que estão acima da terceira dimensão.
8:59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, você liga para cá, participa, 44-35-90-20, a nossa equipe está a postos aguardando a sua ligação. Pode também ligar ou mandar mensagens via WhatsApp ou SMS no 997-666-555. Nós vamos deixar uma pergunta para a Margareth aqui para ela responder no nosso retorno. Margareth, se ninguém escapa de sofrer as consequências dos seus atos, por que é que nós vemos tanta impunidade ainda acontecendo? Você vai responder isso já já. Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Pare. Faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios. Com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica. Freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios. Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Ator Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E Ator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, retornando aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Justiça Divina. Quero lembrar você que no próximo programa estará conosco aqui a dona Miltis Bona, com o tema Jovem, conhece-te a ti mesmo. Olha que tema interessante também, né? E hoje a Margarete Acra está com a gente aqui falando Justiça Divina. Margarete, conta pra gente aqui em 10 segundinhos, como é que você chegou no Espiritismo, Margarete?
Cheguei como a maior parte, pela dor.
É?
Pelo sofrimento.
Uhum. E está até hoje trabalhando.
Isso, até hoje. Na verdade, foi ali bastante que eu me encontrei.
Que bom. Né?
O Hélio participou dessa época, não é, Hélio? Foi maravilhosa. Uma época de grandes descobertas, de desabrochar para a vida.
Muito bom. Não, quero lembrar também, Marinho.
E a dor?
A dor passou.
Ah, que bom, hein? Bom, quero lembrar...
A dor, a gente esquece a dor, é interessante, né? Uhum. Você vai em busca de uma solução para você, aí você percebe lá que tua solução está em... E a tua solução é a solução para o problema dos outros, né? Quando você vai em encontro aos outros, você esquece a sua.
É.
Marinho.
Aliás, eu quero pedir permissão aqui para aproveitar esse gancho, esse espetáculo, essa intuição boa do Hélio aqui,
para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da, dos erros que a gente comete, né, na vida, né? E como é que perante a justiça divina tem um aspecto interessante que eu queria comentar. Existe uma expressão em um dos livros da Lavra de Francisco Cândido Xavier, mais especificamente o livro A Justiça Divina, que é um livro que fala e tem mensagens, né, com referência ao livro Céu e Inferno de Allan Kardec, né? São várias mensagens comentando capítulos do livro Céu e Inferno. E tem uma em particular que diz assim: perdoados, mas não limpos, né? E a gente fica pensando nisso, né? E aí eu estava lembrando do relato da Margarete aqui, que não aconteceu só com ela, né? Aconteceu com todos nós quando éramos crianças, né? Nós que viemos da Igreja Católica, né? Se a Margarete, que é uma santa, tinha seus pecadinhos, imagine eu o que, que eu devia ter lá com a Flávia para o padre, né? Mas então, a gente aprende, né? Reza aí tantas Ave Maria, tantos aí que você tá tudo, fica, empata o jogo, está tudo bem, né? E exatamente a expressão perdoados, mas não limpos, que é uma expressão do Emmanuel, que está destacada pelo Emmanuel lá nesse livro, ele fala exatamente isso, que nós somos perdoados, sim. Deus perdoa os nossos equívocos, Deus perdoa as nossas faltas, Deus perdoa os nossos enganos, por mais terríveis que ele pode ser, porque ele é amor, que Deus é amor. Mas ele não pode tirar de nós a consequência daquilo que a gente fez. Quer dizer, mesmo a partir do momento que nós somos perdoados, que está tudo bem, está tudo em ordem, olha, você então não vai pecar mais, você não vai fazer mais, mas ainda assim a consequência daquilo que nós fizemos vai perseverar até o dia que a gente resgatar aquilo. E a única maneira que a gente tem de resgatar isso é reparando aquilo. Né? Reparando aquilo ou diretamente com a pessoa que a gente afetou, a pessoa que a gente prejudicou, mesmo sem querer, mesmo sem a tal culpa, né? Como assim dizer, a intenção, melhor falando. Mas que em algum momento, ou com outros, né? Que a gente vá fazer o bem em outros lugares, esse é o nosso resgate. Nós vamos empatar o jogo. Não apenas com a nossa prece, né? Nós vamos empatar o jogo com as ações que a gente faz para reparar aquele equívoco que a gente tomou. Isso faz parte da justiça divina também, não é, Margarete?
Com certeza.
Bom, são 9:09, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Justiça Divina. Quero lembrar você que aqueles que ligam para cá, curtem a nossa página, mandam mensagens via Facebook, ligam, passam na nossa página na internet, concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Educação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Salete de Diadema. Parabéns, Salete, você ganhou o livro e o CD da Margarete, os dois, o livro mais o CD. E você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga 312, da Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Margarete, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, que era aquela questão das referências às consequências, como o Marinho muito bem falou agora há pouco aqui. Se ninguém escapa de sofrer as consequências dos seus atos, por que que ainda nós temos tanta impunidade?
Bom, a impunidade segundo os olhos da lei, das leis humanas, né? Porque a gente não sabe o que vai no fundo também da alma das pessoas. Eu vejo muita gente que gera inveja, olha, aquela pessoa está rica, ou então ela conseguiu ser mais esperta, conseguiu burlar uma lei, está ali usufruindo, e a gente vai sentindo aquela raiva dentro da gente, né? A pessoa fez algo errado e está se dando muito bem. Uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que, né, tem tudo o que quer na vida, tem seu iate, dadadá. Mas quando você vê de pertinho essa pessoa, bem de pertinho, e quando você sente a verdade dela, você vê que ela vive no inferno. Já internamente existe uma... ela está se punindo de alguma forma, porque até a própria consciência já está falando, né? E muita gente que eu vejo que a gente pensa que está muito bem e muito feliz, na nossa concepção terrena, a gente vê uma infelicidade absurda dentro dela. Então a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo, né? A gente fala de impunidade dentro das leis, mas será que dentro dela já não está vivendo todo este processo de transformação, não está vivendo todo esse desafio, esse conflito daquilo mesmo que ela está fazendo?
A própria consciência estaria punindo, é isso mesmo?
Exatamente, e é o próprio espírito quem faz isso, porque ele sabe das leis, ele reconhece, mesmo que em sã consciência nós não saibamos, nós temos a centelha divina que tem este conhecimento inerente à pessoa. Em algum momento isso vai despertar. Eu posso censurar o quanto eu quiser, dar mil justificativas para os meus erros. Mas lá no fundo, eu sei do que está acontecendo.
E também a questão das leis, que existe a lei da ação e reação, e algumas reações são imediatas. Só que outras levam um tempo maior. Por exemplo, se eu pegar uma semente, peguei uma semente de jaca, joguei na terra, adubei, joguei água e tal. No dia seguinte vai ter um pé de jaca lá? Não. Leva um tempo até realmente você conseguir um pé de fruta produzindo, não é isso? Então, algumas ações que nós fazemos, a reação é imediata, outras levam tempo. Quando a gente busca a justiça, é que a gente está olhando de uma forma fragmentada. Eu quero justiça agora. Mas não é assim que funciona. Não é dessa forma. Porém, no Espiritismo, nós aprendemos que existe a justiça divina, e uma das formas de haver realmente a justiça é a reencarnação. Então, se de momento, de repente, você está vendo aquela pessoa com uma liberdade muito grande para fazer o que bem entende, prejudicando inúmeras pessoas, numa outra encarnação, esse indivíduo pode, muitas vezes, vir com essa liberdade muito cerceada, bem limitado, e aí colhendo as consequências daquilo que fez. Tanto boas consequências, quanto más consequências. Então, a lei da reencarnação vem mostrar isso pra gente. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação, tá? Não é sempre que acontece, mas uma pessoa que você não goste muito, que você vê na televisão e tudo mais, que está prejudicando muitas pessoas e tudo mais. Aí você fica, poxa, mas essa pessoa e tudo mais, está se dando bem, onde já se viu e tal. Uma reencarnação, de repente, ela pode vir de uma situação diferente. Quantas pessoas nesta encarnação a gente olha e lamenta? E o quê? Tem um sentimento de misericórdia, de pena. Puxa, a pessoa está sofrendo. Nós não sabemos o histórico. Obviamente que nós não podemos cair no julgamento de falar, então todos aqueles que estão passando situação difícil fizeram coisas ruins. Não. São provas, são experiências que a gente vive. Algumas positivas com farturas, com abundância, outras com escassez, para que a gente aprenda a desenvolver a intelectualidade e o amor. Para isso que a gente está aqui. Uma das leis divinas é o quê? O progresso. E a gente progride em amor e intelectualidade.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Facebook, e-mail?
Bom, a participação bastante intensa. Mandar um abraço para Cida Martim Ferreira. Ela disse que é linda a voz da Margarete. O Douglas Azevedo Galvão disse: bom dia a todos. Parabéns por esse programa maravilhoso. A Mônica Medeiros disse: bom dia, amigos. Maravilhoso programa. Parabéns. Faz tempo que chama a justiça divina de amor incondicional. Olha aí que bonito, né? Mandar um abraço para Vilma Visibelli também. A Dirce do Valparaíso. O Adalberto, esse querido ouvinte. A Sandra do Jardim Alvorada, por WhatsApp. Ela desejou para a gente que o nosso dia seja igual à vontade de Deus. Bom, perfeito e agradável. Olha aí que bonito. Mandar um abração a todos os ouvintes.
Que beleza, tá? A nossa participação sempre marcante aí, Hélio.
Eu aqui, ela passou assim rapidamente pelo nome das pessoas que estão participando. Ela falou da Mônica Medeiros aí, eu quero mandar um abraço para a Mônica. Né?
Mônica Medeiros, doutora Mônica Medeiros tem estado com a gente aqui.
Vai
também.
Estar conosco, né? Agora vai. Vai estar conosco e dizer para ela que eu não esqueci, não. Que eu estou devendo uma visita para ela, que eu não esqueci, só faltou uma oportunidade.
Um abração, né? Para ela.
E aproveitar também, eu quero falar aqui também do seguinte: voltar no que nós falamos no início do programa. A palavra justiça, né? Muitas vezes, quando você fala justiça, a gente pensa sempre quando está o lado ruim da palavra, de punição. Justiça, punição. E quando é recompensa, você fala que é justo, né? Não, isso é justo. Justo e justiça é a mesma coisa, né? Então, isso é justo. Então, a gente fala, ele é justo, porque ele tem uma recompensa, né? Ele está sendo recompensado, isso é justo. Ele está colhendo os frutos, isso é justo, né? E quando a pessoa está comendo da banda podre, né? Como diz lá no norte, né? Comendo o lado ruim da fruta, aí fala assim, não, isso é justiça, né? Não, justiça e justo, a justiça, ela também, ela é amor, acima de tudo amor. Como a Mônica falou agora ali, né? É amor, é o amor divino em ação, né? Porque quando você tem a oportunidade de rever um equívoco seu, né, mesmo que seja doloroso, de uma forma dolorosa, aparentemente dolorosa, mas onde você vai crescer, né? Sempre é amor, né? Não existe justiça punitiva, nunca há punição, sempre há oportunidades. As oportunidades surgem e as pessoas que são, ainda ontem falava isso com uma pessoa que está passando por um problema muito difícil, mas se você passar por esse problema e você aprender com ele, e você não se revoltar, você se dê feliz, porque você vai poder, você vai conseguir realmente, você resgatou alguma coisa do passado seu, e você não precisa mais passar por isso. Agora, se você se revoltar e ficar assim, julgando assim, preterida, julgando assim, separada dos demais, dos felizes, e se colocar no meio dos infelizes, você vai continuar passando, você vai ter que retornar, reproduzir essa ação, né? Então é isso que nós temos que deixar assim, essa mensagem. E se, por mais difícil que possa parecer uma situação, sempre é amor de Deus, é oportunidade para que nós possamos rever realmente um equívoco lá do passado.
9:18, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Muito bem, vamos aí para o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Marinho hoje. Marinho, o que os pais podem fazer para ensinar os seus filhos a serem justos e honestos?
Como sempre, é quase que uma resposta padrão à pergunta das crianças, né? É eles vivenciarem, exemplificarem, ressaltarem, reforçarem a todos os momentos, principalmente com exemplo, a correção e a justiça deles mesmos.
Clarissa, no plano espiritual, existe justiça constituída como a que existe aqui na Terra?
Não existem as leis humanas, da qual só a Terra faz uso, mas existem as leis divinas, que estão nas consciências de todos os seres, independente de onde quer que eles estejam, que é a lei natural, né?
Margarete, quando nós cometemos alguma coisa errada, sem sabermos que estava errado, as consequências espirituais para nós serão as mesmas?
Olha, na verdade, as consequências sempre existirão. Né? Tem o momento correto, acho que, para acontecer. Então, para cada um, vai ter o seu momento de resgate.
Hélio, uma expressão que se tornou comum é a expressão Deus no comando, ou aí aquela outra, Jesus no comando. Isso significa dizer que eles é que determinarão a justiça para nós, ou as expressões são apenas referências para a nossa fé?
Estão no comando realmente, estão no comando realmente. Se não estivesse, nós estaríamos uma situação muito difícil, né? Eles estão no comando e eles são justiça, ou seja, dão oportunidades.
Fernando, situações que envolvem desavença entre pessoas da mesma família significam que são espíritos que erraram juntos no passado?
Nem sempre. Às vezes o erro acontece nessa mesma vida, outras vezes sim, pode ser resquícios de encarnações passadas.
Maninho, de que maneira a caridade pode nos colocar no caminho da justiça?
Experimentando as consequências dos equívocos que nós tivemos. E, consequentemente, à medida que praticarmos a benevolência para com os outros, nós vamos aprendendo que aquilo pode servir para nós também.
Clarissa, como ser otimista em relação à justiça divina em um momento em que vemos tantas coisas erradas acontecendo?
Bom, acreditando que onde nós vemos o mal, sempre há o bem maior decorrente daquele mal. Então, ter fé nisso, ter fé que tudo é progresso, tudo é amor, tudo é Deus em ação, né? Jesus nos esclareceu isso.
Margarete, algum dia a Terra chegará a ser um planeta onde não ocorram mais injustiças?
Com toda certeza. Já estamos a caminho de...
Vai demorar um pouquinho.
Galera.
Nós estamos clamando para que chegue rápido, né?
Mas é na conquista do dia a dia, né?
Margarete, nessa linha aí, já acabou o jogo rápido, viu? Ah. Só para lembrar. Uhum. Nessa linha, a velocidade da justiça divina é a mesma velocidade que a gente observa na justiça humana?
Não. Ela é completamente diferente e muito mais abrangente. Eu diria que nós temos aí uma coisa muito importante, que é a misericórdia divina, né? Então, uma vez eu vi, acho que, eu não lembro bem quem falou, por exemplo, sobre o suicida, né? É uma pessoa que comete suicídio, ela está num momento de desespero. Eu tenho certeza que neste momento a misericórdia divina também entra, né? Não existe uma punição eterna, como muitos falam, por exemplo, para o suicídio, né? Mas o que existe é a misericórdia divina, de nesse momento atuar, entendendo a dificuldade absoluta de enxergar uma saída daquele espírito. Então ali ele vai com certeza ser pego no colo, com muito amor, com muito carinho, e com o tempo, e um tempo talvez mais longo para essa pessoa, né, ele vai atuando com esse amor divino até que ele consiga ter essas consequências. Consiga assumir as consequências dos seus atos. Então, acho que o tempo é completamente diferente. É respeitando a condição de cada um. Porque Jesus falou que nenhuma ovelha se perderia daquele seu rebanho. Então, a gente tem muito tempo para isso. Eu pretendo ser mais rápida, né? Porque, cara, eu não quero mais sofrer tanto do que eu sofri nessa. Mas pretendo fazer nessa daqui rapidamente tudo, porque eu sei que nós estamos no momento de entrar para o mundo de regeneração. E eu quero estar no meio dessa galera.
Marinho?
Não, interessante essa observação da Margarete, porque faz parte da justiça divina, né? Por maior que tenha sido o nosso erro, por maior que tenha sido o nosso equívoco, por maior que tenha sido a palavra que a gente não gosta de usar, mas usando o vocabulário para todos os nossos ouvintes entenderem, por maior que tenha sido o nosso crime, vamos assim dizer, Deus não quer que nenhum de nós se destrua. O objetivo não é destruir a criatura. O objetivo não é destruir a alma. Então, se por conta de alguma coisa muito grave que a gente tenha feito, não é, nós venhamos a estar assim à beira de sucumbirmos como um espírito, né? Aí entra a misericórdia divina que para tudo, né? E fala assim, olha, dá um tempo para ele. Dá um tempo para ele recobrar as forças e o entendimento para conseguir continuar na sua luta de redenção. Quer dizer, ainda assim a redenção não é eliminada, né, Margarete?
Mas você sabe que isso até é um mecanismo que existe dentro da própria psique humana, que lógico que dentro daquela engenharia maravilhosa, divina, que a gente fala. A pessoa também para. Tem momentos em que nós entramos em pane, em curto-circuito, porque a nossa consciência está dizendo, pare, pelo amor de Deus, porque você vai entrar em curto. É quando a gente entra em depressão, é quando a gente entra numa síndrome mais séria, porque ela sempre procura se reequilibrar internamente com essas energias da sanidade, da paz interior, do bem-estar. Então, esse mecanismo da misericórdia divina também funciona com a gente. Quando a gente está numa crise, é porque a gente está pedindo misericórdia de si mesmo. Pare e reflita. Está no momento de mudar.
Margarete, qual deve ser a nossa conduta quando nós formos lesados de alguma forma por uma outra pessoa? Nós devemos nos apoiar na justiça humana ou na justiça divina?
Poxa vida, nas duas, né? Primeiro que a lei humana, ela é feita para ser exercida. Então eu vou deixar todo mundo fazer absolutamente tudo, então não existe lei. Então, na medida do possível, buscar os seus direitos, até que isso se reflita também o bom senso, né? Porque eu vejo gente abrindo processo para tudo, né? Tá, se sente lesado em tudo quanto é sentido. Tem um senso de justiça muito egoico, muito egoísta. Eu quero para mim, mesmo que não seja meu direito. Mas na medida do possível, sim, buscar a justiça humana, até chegar num limite de você perceber que aquilo não está exercendo dentro de você o processo de vingança, o processo de não perdão, o processo de ódio, porque aí já está ultrapassando os limites. Aí nós estamos entrando num processo já da justiça divina, que a gente tem que ter fé e acreditar.
Fernando Turibe tem uma frase atribuída a Chico Xavier, que ele fala o seguinte: eu fico muito triste quando eu sofro uma injustiça, mas eu ficaria mais triste ainda se eu fosse o causador da injustiça. Então, naturalmente, no convívio social, a gente vai muitas vezes cometer injustiças e sofrer injustiças. Isso faz parte do relacionamento humano. Mas quanto mais nós conseguirmos ser mais justos, mais corretos, é melhor para a gente. Então, se as outras pessoas fizeram, elas terão que responder pelos atos. Então, a gente não tem que se preocupar tanto. Obviamente, como Margarete falou, você tem a justiça humana que norteia isso. Então, a gente tem que falar: olha, se roubou meu carro, bom, quero meu carro de volta. Então, eu vou buscar justiça para que isso possa ser feito. Mas, realmente, é muito importante a gente o quê? Ter a consciência de nós sermos pessoas corretas o máximo possível.
Marinho?
Sim, mas eu gostaria de destacar um ponto fundamental que a Margarete colocou aqui. Acho que precisamos destacar isso que ela disse. Nós buscarmos uma reparação na justiça da Terra, perante um prejuízo, perante alguma coisa, que nós fomos lesados pela intenção de alguém, é legítimo. Mas nós temos que tomar cuidado para não fazermos isso com raiva, não fazermos isso com ódio, não fazermos isso com desejo de vingança, né? Quando a gente fala aquela expressão que a gente ouve por aí, né? Você vai me pagar, você vai ver, eu vou atrás de você. Quer dizer, isso não é justiça dos homens, né? Isso é uma vontade de vingança, de punir. Então, aí está talvez a ilegitimidade. Mas nós buscarmos a reparação com equilíbrio, porque existem leis que precisam estar perfeitamente adequadas.
Hélio, a sensação de injustiça gera problemas de saúde?
Muitos, né? Muitos, vários até, né? Por origem, a pessoa, ela fica... Se ela se julgar injusta, se ela achar que cometeu injustiça, né? Ela se julgar injustiçando os outros, ela sentir culpa, e a Margarete pode falar um pouco isso aí, a culpa é terrível, né? Ela vai afetar todas as células que estão em estado de mitose e a pessoa vai adoecer, né? E se ela se julgando culpada, né? Agora, se ela se julgar também injustiçada, né? Injustiçada, então nós temos aí, inclusive, é uma porta aberta para que os espíritos se aproveitem, os menos amigos da gente se aproveitem daquilo, porque quando você está assim, muito melindroso, que é o melindre, né? Você se melindra, estou melindroso, estou injustiçado, não estou sendo compreendido. Isso é o começo de um processo obsessivo que a pessoa tem que cuidar. Porque Deus não, a pessoa deve nunca saia dessa. Se sentiu assim, procura ajuda, porque senão você vai entrar realmente num processo obsessivo.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais aí?
Mandar um abraço grande para o Nilton Martins, a Salete de Diadema, para o Jailson, para a Gabi Orico, para o Eros do Jardim Oriental, que por via WhatsApp nos enviou. A justiça de Deus é tão divina que ensina cada um de acordo com seus atos. Olha que bonito, né?
Aí, muito bem. Margarete, pergunta que você vai responder depois do nosso retorno aí, depois das inserções comerciais. Quando nós tivermos consciência de que nós fomos os agressores, né? O que nós devemos fazer para atenuar essa situação perante a justiça divina? Você vai responder já, porque agora o Emerson, que está hoje acompanhado da assessora dele, que a filhinha dele está aí com ele aí. O Emerson, não, o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. O Emerson já foi embora, agora o Luiz Isidoro está com a gente aqui, com a filhinha dele aqui, fazendo um trabalho bonito aí. Nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Tor Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Tor Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Tor Cisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando para vocês o que tem de melhor da música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite.
Rádio ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Quantos neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente? Quantas coisas se Jesus.
essa é a Margarete Áquila, que está aqui com a gente hoje, nos contemplando agora aí com a canção Quanta Luz. Margarete, fala um pouquinho dessa canção, que ela é linda, maravilhosa, né?
Olha, ela já virou um hino, né, da doutrina espírita. É uma música psicografada, tanto letra quanto a música, por Cenira Santos, do Rio de Janeiro, né, que já desencarnou. Mas é maravilhosa porque ela fala do mundo espiritual, né, desses mentores maravilhosos que só jorram luzes, né, na nossa vida, e quanto mais abertos, mais a gente recebe. É muito gostoso essa sensação, essa energia, né? Então é um hino lindo.
Muito bem, tá aí Margarete então com Quanta Luz.
Tudo em nossa mente, quanta luz, pois assim empresse, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Muito bem, Margarete Áquila e Quanta Luz. A Quanta Luz é uma oração praticamente, né, Margarete?
É uma
coisa
oração
linda, né?
Coisa linda, né?
Muito bom. Margarete, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo. Quando nós tivermos consciência que nós fomos os errados, nós fomos os agressores, o que nós devemos fazer para atenuar essa falta, a nossa situação perante a justiça divina?
Olha, a gente já falou bastante do arrependimento, que ele é extremamente importante, né? Porque ele é um momento da consciência, e este momento ele pode já eximir você de uma culpa quando você repara o seu erro. Então você percebe como fazer de forma diferente, da próxima vez você ficar mais esperto, não repetir. Mas o importante é, hoje na sociedade, nós não admitimos erros, não admitimos fracassos. Por isso está ficando doentio esconder os seus erros, não admitir e colocar a culpa no outro, por exemplo. É muito mais fácil. Você não costuma achar quem errou, não é verdade? Quando alguma coisa acontece, né? Você não acha quem errou, porque a pessoa vai sempre jogar no vizinho. Não, mas foi o outro, não, mas foi o outro. Então, esse é um processo de inconscientização doentio da sociedade de hoje. Mas reconhecer o momento que você pisou na bola, e você reparar isso...
Esse é o arrependimento, né?
É, o arrepender-se é uma coisa. Reparar é outra coisa. Então, na verdade, o que a gente precisa é arrepender-se e reparar.
Fazer o reparo. A justiça divina leva em consideração já o arrependimento?
Com certeza.
Antes
já é,
reparo.
Já é um processo, já é uma parte desse processo. Mas é que nem eu lá com o confessionário, né? Olha, padre, eu senti muito, eu menti, não consegui, entendeu? Meu pai, chegou na semana seguinte a mesma coisa. Então eu não reparei. Quer dizer, eu vou carregando este problema por muito tempo. Tem problemas que a gente resolve facilmente, tem problemas que viram encarnações. Mas que a gente vai conquistando maneiras de fazer diferente. Eu costumo dizer assim... nós temos alguns disparos na nossa mente que faz a gente repetir automaticamente as mesmas atitudes do mesmo jeito. Quando eu tomo consciência, a minha mente já fica assim, olha, peraí, eu vou de novo errar neste mesmo ponto. É a hora que nós temos que ampliar, então, os nossos recursos internos de compreender melhor a situação, de entender as consequências do que eu estou fazendo, do peso das minhas atitudes, por que é que eu faço isso, qual é a causa de eu fazer isso, que crença eu tenho dentro de mim que faz eu acreditar que é bom mentir, por exemplo, não é? E eu começo a ampliar, então, essa minha crença com recursos de compreensão, misericórdia, auto-perdão também, que é muito importante para não morrer de culpa, como já foi dito. Mas de você compreender a necessidade do outro, o direito do outro, de você conseguir lidar com o fracasso ou com a frustração de não conseguir resolver aquela situação do jeito que você quer. Então você está buscando recursos internos para ampliar as suas condições de na próxima vez reparar e não continuar o erro.
9h40.
Turibe, algumas religiões, né, colocam da questão da aceitação de Jesus como a verdadeira forma de você o quê? Ser salvo. Olha, eu fiz tanta coisa e tudo mais, mas eu aceitei Jesus e eu estou salvo. A doutrina espírita coloca que essa aceitação de Jesus está o quê? Num comportamento diferente daquilo que você tinha. Digo que no lugar de plantar coisas ruins, plantar coisas boas. Muitas vezes algumas pessoas de outros segmentos religiosos alegam essa situação na passagem onde que o pecador, tá, o bandido, está crucificado juntamente com Jesus, dois, né, Jesus no meio deles, e um, por só aceitar Jesus, ele já é salvo. Obviamente Jesus tem uma visão realmente de quê? Que naquele momento aquele pecador, aquele criminoso, ele tem uma aceitação e ele tem uma transformação, que a partir daquele momento ele vai ter uma conduta futura melhor, uma futura no plano espiritual e numa outra reencarnação. É nesse sentido. Então, como Margareth falou muito bem, que o primeiro momento, sim, é arrepender-se. Puxa, eu fiz besteira, eu não sabia, eu tomei consciência, eu analisei meus atos. Só que a partir de agora, eu tenho que reparar. E aí tem uma mensagem de esperança que Jesus passa, tá? Que é muito bonito, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, um pouco de bem que a gente faz repara inúmeros maus que nós fizemos no passado. Então, começa a fazer coisas boas, que até mesmo esse peso que a gente tem de erros que a gente cometeu, começa a se transformar. Puxa, eu pequei tanto, eu fiz tanta besteira, só que a partir de agora eu estou sendo uma pessoa melhor. E você já está plantando e vai colher coisas boas.
9h42, Clarissa, como é que nós estamos?
Vou mandar um abraço, um grande abraço para Márcia Macedo, para Irene da Vila Pires, que ligou para cá e disse que o programa está muito bom. Manda um abraço para Margareth. E para o Alcebiades da Vila Alzira, que mandou um abraço a todos, desejando um bom ano. E diz que gosta muito do programa. E a Ana Paula, da Vila Bastos, ela mandou uma pergunta por WhatsApp. Ela disse que parece mesmo correto o pensamento, aqui se faz, aqui se paga. E aí ela pergunta, se isso é correto, por que sofrer nos umbrais? Sofre-se duas vezes? Ou seja, sofre aqui na Terra, né, aqui se faz, aqui se paga, e sofre depois nos umbrais?
Quem quer responder, Marinho?
É interessante essa pergunta. Realmente há um dito popular, um adágio popular que fala, né, que aqui se faz, aqui se paga, né? Mas na realidade ele não é tão correto assim, sabe? Ele é uma maneira de dizer que talvez o que esse adágio popular queira dizer, por não levar em conta a vida espiritual, é uma maneira que as pessoas falam que a justiça não tarda, né? Que a justiça chega, ou melhor, ela tarda, mas chega, tarda, mas não falha. É outra maneira que o pessoal fala da justiça, né? Mas esses adágios populares, eles normalmente não levam em conta a sobrevivência da alma após a morte, né? Então, na realidade, ele não é tão preciso, porque o sofrimento, ele transcende a vida material. A pessoa que está com um problema de consciência, a pessoa que está com uma dívida perante a justiça divina, a pessoa que está com um processo de culpa, enquanto ela não resolver isso, ela carrega isso com ela na alma dela, estando aqui ou estando na espiritualidade. Então não é sofrer duas vezes, né? É uma única vez que dura muito, dependendo da circunstância em que ela está. Agora, no dia que ela resgatar, esteja aqui ou esteja na espiritualidade, ela equaciona definitivamente isso, né, Margareta?
Na verdade, assim, aproveitando do que ele está dizendo aí, é uma pergunta interessante, porque se eu não corrigir a causa, o sofrimento continua e vai continuar. Então, enquanto eu não abrir os meus olhos para a causa, enquanto eu não assumir e superar essa causa, é aqui, é em outra, vai reencarnar e vai continuar, e vai desencarnar e vai continuar. E assim vai.
9h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro você também que no próximo programa, próximo sábado, estará conosco a dona Miltis Bona com o tema Jovem, Conhece-te a Ti Mesmo. E lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ou participam da gente do nosso programa fazendo aí o compartilhamento ou mesmo curtindo a nossa página no Facebook, concorrem como brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Excepcionalmente hoje, além do livro, os ganhadores vão ganhar também um CD da Margarete Acla, que está com a gente aqui. Muito bem, Margarete, qual é a atitude que mais agrada a Deus e faz com que atuemos as nossas faltas perante a justiça divina?
Olha só, você não conhece a parábola do filho pródigo?
Uhum.
Então, nós somos os filhos pródigos, né?
Então,
essa parábola ela é muito significativa, muito profunda, porque ela fala daquele filho que está sobre as leis, por exemplo, da matéria, querendo viver os prazeres da vida, né? E vai pelo mundo afora, pede a sua herança e vai embora. E quando retorna, porque sofreu demais, porque entendeu que aquelas leis da matéria não trazem felicidade, mas o que traz felicidade é aquele conforto da casa do pai, aquele amor que ele tem incondicional, aquele respeito absoluto, então ele volta. É o momento em que nós vamos entrar de novo, né, dentro da lei divina, dentro da vontade do pai, né? Somos um, criando uma identidade divina, né? Temos fé também nessa identidade divina e temos fé na justiça divina. Né?
Perfeito. 9h47. Clarissa, como é que nós estamos por aí, as nossas redes sociais, nossos ouvintes, a nossa interação?
O Eros, do Jardim Oriental, mandou uma pergunta, viu, WhatsApp. Primeiro ele disse que é uma linda música e a linda voz da Margarete, né, que estava passando agora há pouco. E a pergunta é, confiar na justiça divina é exercer a minha fé?
Com certeza. Nós temos uma visão tão pequenininha, né, das coisas aqui, do nosso mundinho. Se não tivermos fé e não desenvolvermos essa capacidade de acreditar no mais alto, né, nós vamos sucumbir diante das coisas que acontecem, porque nos sentimos sufocados muitas vezes diante de tantas coisas e não compreendemos, né? Por isso que a fé é de extrema importância e o questionar-se, uhum, né? Você resignar-se ativamente diante dos fatos que estão acontecendo. Então você aceita as coisas, mas procura sempre melhorar e sempre se perguntar da forma que eu coloquei: o que é que eu tenho que aprender, onde eu estou errando para repetir as mesmas situações da minha vida, os mesmos erros ou as mesmas aparentes injustiças. Tem alguma coisa aqui que eu tenho que perceber, que eu tenho que mudar. Então eu tenho que ter fé e me dirigir para este processo, senão eu não vou conseguir.
Uhum. Bom, Hélio Fernando, Clarissa, mesmo Margarete, tem alguma recomendação de leitura aí? Algum artigo, algum texto, algum livro sobre o tema de hoje, Justiça Divina?
Eu acredito que o clássico mesmo é o Ação e Reação, de André Luiz, uhum, que é um livro que é leitura obrigatória para quem quiser entender esse assunto. O livro Céu e Inferno, né, de Allan Kardec, também que dá a base, que dá a base para tudo isso que nós falamos, e o capítulo 11º do Livro dos Espíritos, que fala sobre justiça e direitos naturais.
Perfeito. Fernando, alguma outra indicação de livro?
Esses que o Turíbio colocou são muito importantes.
O Hélio
colocou. Agora, Turíbio, um livro que eu acho muito bonito, que também aborda essa questão, que é um romance. Muita gente gosta de assistir novela, tá? Mas tem umas novelas escritas. Então, se você ler o livro Paulo e Estevão, ao meu ver, o livro mais bonito que voltado realmente ao romance, a história do cristianismo. Então, a gente vai ver a lei de ação e reação. O livro Paulo e Estevão, psicografia do Chico Xavier.
Clarice, algum livro?
O livro que o Marinho comentou durante o programa é Justiça Divina. Esse é o nome do livro, do Chico Xavier, né, através do Espírito Emmanuel. Ele traz dissertações sobre o livro Céu e Inferno, que foi comentado pelo Hélio. Tem mensagens belíssimas, quem tiver a oportunidade, por favor, leia.
Muito bem, 9h50. Margarete, lá no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra especial em relação ao tema de hoje, justiça divina. E você usou a palavra evolução. Por que a palavra evolução tem ligação com o tema de hoje, justiça divina?
É, porque como eu coloquei no começo, nós estamos com a nossa vontade muito oposta à de Deus. Se a gente encontra paz, se a gente encontra alegria, se a gente encontra a própria justiça na vontade divina, é para onde temos que caminhar. Então, como ainda somos espíritos bem rasos, bem infantis, nós temos que crescer muito para conseguirmos nos tornar um com o Pai, como Jesus falou. A partir do momento que eu sou reflexo de Deus aqui, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, eu estou sim sendo esse reflexo de Deus, cumprindo a sua vontade divina. Portanto, eu vou estar entendendo, exercendo a justiça divina, e ela exercendo em mim a felicidade, a paz, a harmonia dentro de mim. Então, a evolução é extremamente importante. E quando você falou de dicas, uhum, eu diria que o evangelho é a maior dica que nós temos.
Porque leituras,
quando,
né?
Quando você vê uma regra de conduta, se você ler uma parábola, você vai entender profundamente qual é a vontade de Deus. Coisas que parecem paradoxais, tipo, se baterem numa face, oferece a outra, né? Perdoe 70 vezes 7, quer dizer... Parece até paradoxal, você fala, mas como assim? Se alguém me bater, eu vou dar outra face, está ficando doida, né? Nas leis humanas, a gente não compreende isso com o nosso ego, as nossas emoções. Mas quando a gente percebe o que Jesus estava querendo dizer atrás daquilo, ele está falando exatamente como exercer a vontade divina, compreender o limite do outro, compreender que é o outro que está errando e você não precisa errar da mesma forma que ele está vivendo um inferno naquele momento que te bateu numa face e que você não precisa entrar no mesmo inferno que ele, que você tem que compreender as causas dele estar tão nervoso, o que ele quer, qual é o limite, qual é a dificuldade, o que você pode fazer para ajudar. Então ele dá ali regras complexas que a gente tem que começar a compreender para poder exercer com facilidade. Eu vou dar uma outra face porque eu te compreendo, porque eu te entendo, porque eu quero te ajudar. Então, eu acho que o evangelho é a maior dica dessas leituras.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos, nossos ouvintes aí?
Ah, Terezinha, essa querida ouvinte da Vila Zelina, ela ligou para cá e disse uma frase bastante interessante, que quando recebemos o mal, é uma oportunidade que recebemos para perdoar e aprender a não cometer os mesmos erros. Olha aí, muito bonito. Um abraço a ela.
Muito bonito. Ora, temos aqui o ganhador do livro da segunda hora, livro ECD. Hoje o ganhador foi o Adalberto de Guaranazes. Parabéns, Adalberto, por você ter ganho aí o CD e o livro da segunda hora de hoje. Então, na primeira hora, a Salete de Diadema ganhou o livro mais o CD, e na segunda hora, Adalberto, lá de Guaranazes, ganhou o livro mais o CD. Lembrando que podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Margarete, a gente vai demorar muito para a Terra chegar ainda num estágio onde não vai haver mais injustiça? A gente já fez essa pergunta no início do programa, mas agora, como a nossa audiência é rotativa, seria bom a gente falar de novo. Vai demorar muito?
Olha, vai demorar um bom tempo ainda, né? Visto o nosso nível ainda. Estamos resistindo neste momento... para passarmos de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Isso depende da transformação de cada um de nós. Então, assim, você ainda sofre muito? As pessoas ainda sofrem muito? Essa é a medida do tempo que vai demorar. À medida que as pessoas começam a sofrer menos porque conseguem assumir as consequências de seus atos, consegue educar o seu espírito no sentido do amor e da caridade, é à medida que nós vamos entrando neste mundo de regeneração, onde a injustiça até vai existir, mas vai ser bem menor, com coisas muito mais leves do que a nossa. Agora, para um mundo feliz, ainda nós estamos bem distante, né, Turíbio?
Eu
vou dizer assim,
um
para a regeneração, para dar uma melhoradinha nisso, nós estamos aí...
Primeiro veio de regeneração, depois...
A gente tem aí umas centenas de anos para conseguir esse mundo de regeneração.
Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Quero lembrar que no próximo sábado nós estaremos recebendo aqui a dona Milton Sibona com o tema Jovem, Conhece-te a Ti Mesmo. Você, encerrando o nosso programa, daqui a pouquinho a Margarete vai dar uma palhinha já já para a gente aqui. Encerrando o nosso programa, entra por aqui o Dalto com o programa Causas Nobres. E às 13 horas vem aí o Edson Sardano e o Miguel Sardano com o encontro com o Divaldo Franco. Muito bem, eu agradeço você que esteve conosco até agora e nós vamos encerrar o programa de hoje com a palhinha da Margarete. Ao vivo, hein, Margarete?
Ok. Então,
que música vai ser?
Vou cantar a capela Amazing Grace, um pedacinho da Amazing Grace, você me dá a medida aí do tempo.
Eu vou monitorando você, porque nós temos um nosso tempo.
E assim, eu canto essa música, que é um hino americano, porque ela foi feita em 1700 e pouco por John Newton, sim, um escravocrata. E quando ele percebeu, num momento de desespero, que ele estava num caminho completamente errado, que Deus indicava um caminho muito melhor, ele disse: graça divina, eu era cego e hoje eu posso ver. Então acho que tem tudo a ver com o tema. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec, especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Jornal ABC, muita informação e prestação de serviço para você começar o dia sabendo de tudo. As principais notícias da região: tempo, trânsito, estradas, esporte, política, economia e o resumo dos principais fatos do Brasil e do mundo. Jornal ABC, de segunda a sexta, às 7 da manhã. A apresentação: Anderson Afonso e Leandro Amaral.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalton.